E aí, pessoal, meu nome é Diego Brice, eu sou Sobrecasts, o podcast do Sobrecapa, e hoje estamos aqui com o JP mais uma vez para falar mal de alguma coisa, né, JP?
Salve, galera! Hoje a gente veio aqui para falar mal da série do Justiceiro, que acabou de sair pela Netflix.
E tu sabe que essa coisa de falar mal tá dando polêmica, né?
Tá dando polêmica, né, cara?
Alexandre até ficou hoje, tá no hospital aí, tá estressado, nervoso, porque ele não consegue aceitar que Liga da Justiça foi um filme ruim. E como não... Vamos aproveitar, então. O JP não falou sobre isso ainda. JP, o que tu achou da Liga da Justiça?
Ah, cara, quem quiser saber a minha opinião verdadeira, tá deixado lá no Ultimato do Bacon, tem a abinha lá escrito João Pedro. E eu prefiro não comentar não, cara, que, porra, domingo aí, daqui a pouco um almocinho da hora, e você já tá me deixando triste já, Diego.
Pois é, né? Pô, sinto muito, mas só uma coisa. Tu gostou do bigode do Superman?
Cara, melhor edição de bigode, cara. Se tivesse,
bom, né?
Tivesse pintado de branco, igual do César Romero, tava melhor.
Cara, não tem um desenho da Nickelodeon, sei lá, que tem o Spartacus, sei lá, que é uma menina de cabelo vermelho. Como é que é o nome desse desenho?
Lazy Town, numa hora dessa, cara.
Lazy Town, essa parada mesmo. Ele não tá igualzinho o vilão lá?
Tá muito igual, cara.
Essa referência foi foda, essa aí foi pesada, hein? Mas eu continuo acreditando que se o Michael Bay tivesse cuidado das filmagens, a coisa teria sido melhor.
Vai saber, né, cara?
Se você não gostou de Batman vs Superman e também não gostou de Liga da Justiça, você tá com algum problema.
Não, realmente, cara, aí é porque nada tá te agradando mesmo, cara. Vai assistir, sei lá, um filme de terror, assistir uma comédia romântica, porque realmente super-heróis não é o gênero pra você.
Não, não esse tipo de super-herói, né?
Entendeu?
E, cara, enfim, eu já cansei de falar de Liga da Justiça, mas assistindo com a minha sobrinha, cara, criança, eu tive que assistir de novo, levei ela pra ver. E eu passei a ver o filme até ter um pouco de paz, assim. Eu até achei divertido vendo com ela, porque ela ficou super empolgada. Aí eu passei a entender, realmente, eu tô velho demais pra esses filmes no cinema. E aí eu voltei pra casa e fui assistir a série do Justiceiro, que é o que a gente vai falar agora. Que eu tava lá na maior esperança. Dessa vez a Marvel vai me fazer feliz.
A Netflix, com essas séries da Marvel, ela pareceu que tava adotando um ritmo diferente, né, cara? Mesmo 3 episódios, às vezes, podem ficar maçantes aí. E aí, por um momento, eu achei que talvez o Justiceiro viesse em duas fases, igual foi Demolidor aí, o Luke Cage. Mas não, cara, acho que eles voltaram pro esquema novela de 3 episódios.
Pô, cara, é triste, assim, o ator... A escolha do ator, esse cara tem que ganhar um prêmio, cara. Porque ele é incrível, cara. Ele é incrível. Ele é maluco igual o Frank Castle. Entendeu? E pô, e quando ele tá atirando aquele negócio, ele vem atirando igual o Rambo, né? Gritando assim.
Cara,
igual
o cara já ficou meio perturbado, né, cara? O Apocalipse Zumbi faz isso com as pessoas, né? Sua mente fica.
É, pois é, essa referência é boa, hein, JP? Apesar de eu não acompanhar The Walking Dead. Mas. E pô, ele fez um filme também meio. Ele é bom ator, cara. Tu vê que no The Walking Dead ele era um cara mais escoteirão lá, mais meio assim, né? É, tem um filme que ele fez com The Rock, Dwayne Johnson, que é um filme meio dramático lá, e ele faz o papel do cara meio bandidinho lá, cara, e é totalmente diferente. Pô, e no Justiceiro, cara, parece que, sei lá,
ele encontra o papel da vida dele, cara. Ele é... Ele fez o contador lá, o cara, o rival lá. Pô, cara, vai dar o spoiler do contador, assim, na cara dura, sem nem avisar.
Eu vou botar um clique, mas isso é um puta de um spoiler, né?
Né, cara? Você entregou aí que o tempo todo o Tyler Durden era outra personalidade lá, cara.
Cara, assim, se você pensar bem, nós vimos então um crossover aí do Justiceiro versus Batman.
Pois é, cara. Por isso que o Justiceiro é zica, cara. Ele é irmão do Batman.
É, então faz sentido agora. Então, mas, cara, assim, a série é muito boa. É que a gente tem essa mania de ser chato. E a Netflix, quando fez a segunda temporada do Demolidor, que dividiu a série em 2 arcos, e o primeiro arco do Justiceiro é absurdamente muito bom, cara. É emocionante, sabe? É bem feito, e esse cara se encontrou no personagem. Ele trabalha muito bem.
Sim, então, cara, os personagens, no geral, eles saíram muito bem, cara. Pra mim, teve uma coisa, assim, que prejudicou um pouco a história, que no momento parecia que tava ajudando a fazer caminhar, mas realmente, tipo... Gastaram muito tempo numa coisa que não serviu pra quase nada. Entendeu? Que é o papel daquele cara lá, que eu até acabei esquecendo o nome dele, de tão insignificante. O sub-vilão.
O terrorista.
É, entendeu? Eu achei que a galera
Isso,
acabou se perdendo um pouco. Gastaram muito tempo desenvolvendo uma história que não teve peso real ali pra série. O único papel real dele foi meio que fazer o Justiceiro sair das sombras, né?
É, cara, e... O que que acontece, cara? Assim, eu entendo mais ou menos o problema ali. A Netflix, ela meio que tá nesse padrão de 3 episódios. Entendeu? Uhum. E esse padrão de 3 episódios, cara, é muito pra uma série. Entendeu? Pra uma série desse tipo, assim, que, pô... Eles estão acostumados a fazer os arcos em um filme só, né, cara? E então... Tu chega ali e tu tem 3 episódios pra trabalhar aquilo tudo, aí é muita história pra, é muito tempo pra contar uma história, entendeu? E eles não têm dinheiro pra ficar fazendo todo episódio uma cena de ação daquelas, né? Que, pô, a quantidade de sangue que eles gastam ali não usaram na Marvel inteira.
Realmente,
todo, né?
Os caras apelaram um pouco com esse caso, entendeu? Porque ele poderia ter sido resolvido um pouco antes de escrever de maneira diferente. Poderiam ter, tipo, aproveitado essa questão do subvilão, entendeu? O cara... Putz, eu não vou lembrar o nome do cara, de tão ruim que era o arco dele. Lewis.
Era Lewis, alguma coisa assim.
É, então. Ele, tipo, estendeu muito isso. Se tivessem usado aquele mesmo esquema de divisão, tipo, 6, 7 episódios ali num arcozinho curto, entendeu? Jogasse esse cara como um vilão da primeira metade, entendeu? Que fosse levar a algo maior, entendeu? Envolver ele também na trama geral da temporada, porque... Ele não só não tem muita utilidade e gasta muito tempo com ele, como no geral ele não tá envolvido na trama da temporada, entendeu? É um fator avulso que você tem ali na série, que não se encaixa com nada, não tem objetivo claro, perde muito tempo. É tudo, de uma maneira ou de outra, tudo naquela temporada se liga, entendeu? Vamos falar aí diretamente. Beleza, a gente conheceu o Justiceiro na série do Demolidor. E tem aquela história dele, tipo, as gangues mataram a minha família, eu tô caçando as gangues. E é esse o ponto que a gente encontra ele no começo da série. Pô, ele tá terminando, beleza, terminou a limpa das gangues, tô feliz, acabou. Vou seguir a vida aqui, ver o que eu faço do resto de vida. E aí que entra o Microchip, né? O David Lieberman, que deixou pra ele o CDzinho que a gente já viu também lá no Demolidor, né? Que é a hora que o cara conta pra ele, fala, então, cara, isso daí foi só o ponto, a ponta do iceberg, né? Você caiu numa armadilha, os caras têm muito mais por trás disso daí, né?
Fica, o que eu não gosto, assim, é que parece que deu um retcon, né? Tudo bem que na segunda temporada do Demolidor, já aparece aquele general dele lá, aquele coronel, sei lá.
Sim, é.
O cara que não tinha um braço, né? Então já aparece a história do cara lá, e então já... fica meio que subentendido que teve uma armação ali pra ele, que ele foi envolvido naquilo. E deixou de ser aquela coisa da briga de gangue e sua família foi vítima do acaso. Aí você entra com um retcon que, assim, ele mostra ali que no dia lá que aconteceu a parada, o amigo dele tava com ele, o
Billy
Russo. O retalho, né?
Billy Russo, mais garoto... conhecido como retalho, né? Que foi um personagem aí que teve a história alterada pra...
Totalmente.
Pra se encaixar na série, mas eu achei legal, entendeu, cara?
Funciona, cara. O que a Marvel tá fazendo, tanto na Netflix quanto no cinema, são adaptações, entendeu? É uma coisa que a gente aceitou tanto, que a gente não torceu o nariz pra um filme de comédia do Thor. Você tá entendendo? É diferente, tipo, da DC, querendo fazer uma comparação assim, que a DC tenta ser fiel e agora quer entregar a comédia. Não,
cara,
cabe,
não, vamos. Entendeu? Já que você tá puxando esse assunto toda hora aí, você quer que eu me pronuncie mesmo, entendeu? O problema da DC, entendeu? É a Marvel, já tá desde o começo. Eles estão fazendo isso. Não adianta a gente chorar, a gente reclamar, querer que os caras mudem agora. Do primeiro Homem de Ferro até agora, os caras tiveram alguns tropeços, tudo bem, mas o ritmo é esse, o tom é esse. Foi isso que os caras fizeram, entendeu? Eles fazem uns ajustes ou outros dentro da mesma fórmula. É igual você pegar uma receita de bolo simples e jogar um pouquinho de chocolate, jogar um coco ralado, alguma coisa. Você pega a receita base e faz pequenas alterações. E essa é a fórmula Marvel, a fórmula mágica que tá funcionando até agora. O problema da DC é que os caras pegaram o bonde andando, tentaram correr e estão tentando alterar a fórmula base. Não estão estabelecendo uma fórmula base, eles estão jogando para todo lado.
Isso é problemático, de fato. É complicado, né, cara? É... o que você falou, a Marvel já nasceu assim e eles fazem pequenas alterações. Mas na Netflix eles tentam fazer uma coisa um pouco mais fiel, assim, uma coisa mais destinada ao público que tá carente de seriedade no cinema, né? Eu achava, assim, eu acho que eles tinham que assumir de vez que o universo, tudo que acontece na Netflix, nas séries da Netflix, não tem nada a ver com o universo que seria o 616 nos cinemas, entendeu? Fazer igual a Warner faz. A Warner tem lá as séries da CW, que são destinadas ao público infantil, público adulto. Tem uma galera que é ferrenha, né? Quer
Cara,
acreditar, tipo assim, eu quero acreditar.
os caras às vezes dá certo, entendeu? Às vezes dá
Ah,
certo, mas
eu acho, não.
eventualmente se desgasta, sabe? Aí acaba as ideias, puxa para um outro lado. É igual aconteceu com Supernatural, cara, igual com Smallville, entendeu? De vez em
Falando
quando.
nisso, muita gente discorda de mim em relação à maldição da quarta temporada, hein?
Cara, é só pegar Arrow, cara. Arrow é. Vocês estão falando da CW, estão falando de quarta temporada. Olha a quarta temporada de Arrow, cara. Eu não terminei. Eu tive coragem, eu fui guerreiro, eu consegui assistir a terceira temporada. Eu não quis assistir a quarta, além do terceiro ou quarto episódio.
Eu nem lembro. A quarta que começa
É
já
o Damian
o.
Dark lá.
Ah, tá. Eu não vi, eu não continuei, não. Eu lembro que eu comecei a assistir, cara. Aí eu fiquei meio puto assim que, porra, nessa cidade todo mundo luta Kung Fu, cara. Né? Eu tô na China, sei lá, um lugar assim que. Todo mundo luta Kung Fu naquela cidade, cara.
Cara, não é nem
Como
isso,
é que é?
a
Stardom,
trama, ela
sei.
foi, eu não sei, deu uma perdida para mim. Na minha opinião, teve gente que gostou da quarta temporada, o Júlio faz muita campanha em prol da quinta temporada, mas não
A vida é
sei.
muito curta.
A vida é muito curta, realmente, cara. Eu sou uma pessoa que antigamente eu assistia muita série até o fim e seguia, mas hoje em dia, cara, eu já desisti de tanta série. Eu desisti de mais séries do que eu comecei, cara. Já parei com The Big Bang Theory, Modern Family, que até essa comédia que tipo, foi cansando um pouco, ficou repetitivo.
É. É claro, né? 10 anos depois não tem muito o que mudar, né?
Né? Entendeu? No começo é interessante, tem uma fórmula legal, mas depois de um tempo você fala, porra, sério, de novo isso daí?
Não, é. É, isso é um grande problema nas séries, né? E assim, eu acho que a Netflix tá começando a falhar nesse ponto com a Marvel, porque eles descobriram uma fórmula boa, que foi, poxa, nós temos 3 episódios para contar uma história. Uma história para durar 3 episódios, ou ela é muito longa e tem que ser boa, ou a gente quebra tudo. Entendeu? Foi como eles fizeram. Se fosse num canal de televisão normal, a segunda temporada de Demolidor ia ser dividida em 2 temporadas de 24 episódios. Porque você tem todo o arco do Justiceiro, que chega num ponto que ele se separa totalmente do arco do Demolidor e segue sozinho, segue o próprio rumo. Isso é genial. E você tem o arco da Elektra. Entendeu? Que, porra, começa ali já no. E, cara, pra mim o Justiceiro ele tinha que ser um cara assim, trabalhado em paralelo, igual aconteceu lá no Demolidor. Funcionou melhor. Porque o que acontece aqui? Aqui eles criam uma. Logo no início da temporada, eles criam uma expectativa em você, cara, que faz você acreditar que a série vai tomar um rumo totalmente diferente. Que é quando mostra lá. Foi como você falou, a série começa com ele encerrando o ciclo de vingança dele. E, pô, e acabou aquilo ali. O que que ele vai fazer da vida? Qual o objetivo? Como é que ele vai seguir a vida diante daquilo? Ele é maluco, ele veio enlouquecido pela guerra, enlouquecido pela tragédia familiar dele e as outras coisas que ele viu, né? Entendeu? Ele não é uma pessoa normal, sabe? Aí, pô, isso é muito bem demonstrado na obra lá, cara. O cara tá lá dia e noite marretando parede, derrubando muro, derrubando parede lá naquela
Sim.
porra daquela marreta. Pô, cara, aquilo é sensacional. Ele com aquela barba lá, ele é igual um maluco, né? E é, o pessoal tratando ele igual doido, não sei o quê. Aí entra aquela coisa que eu não gosto da coincidência. Coincidentemente, um grupo de trabalhadores ali que implicava com ele são bandidinhos que foram roubar a Mama Gucci lá. Que não se falou mais, né? Só fez essa referência.
Pois é.
Morreu o assunto.
Acho
Aí,
que podem aproveitar
beleza.
numa outra temporada, né?
É, sim, porque ela matou. Tá, aí teve aquela coisa ali toda. Tem spoiler, tá? Isso vai estar avisado lá no título. Então. Cara, aí começa aquela coisa ali, ele vai lá, briga com os caras, óbvio, tu fica esperando o tempo todo a hora que ele vai surtar e vai tacar aquela marreta na cara de todo mundo, né?
Sim.
E eu não esperava que ele fosse matar todo mundo igual ele matou, não, cara.
Não, aquela cena ficou muito legal, entendeu? Tipo, a série, ela tem muitos pontos altos. O problema é o fato de que a Netflix voltou a querer esticar uma série para 3 episódios sem ter subdivisões, entendeu? É o que eu falei, se o cara, o Lewis, ele é completamente dispensável até o momento que ele faz alguma coisa que depois não serve para mais nada. Se ele tivesse servido como uma subtrama da primeira metade da temporada, entendeu? Tudo que ele fez ali, sei lá, no 11º episódio, 11º, 11º, se ele tivesse feito nos 5 ou 6,
Tava bom.
Porque o objetivo dele ali, o que que foi? Foi atacar a galera, fazer um monte de merda pra levar o pessoal a saber que o Frank Castle tava vivo. Era expor o Frank Castle, que aí dá uma urgência maior pros últimos episódios. Mas imagina isso, se eles tivessem trazido esse clima lá pra metade da temporada.
Ah, não, mas eles tinham que perder tempo com aquele romance bizarro lá, do Justiceiro indo lá ficar flertando com a mulher do Microchip, que ela achava que tava morto. Pô, cara, sério. Assim, ali tu vê até que como o ator é bom, cara, como ele consegue desligar o modo maluco pro modo normal, paizão de família.
Sim.
Que ele vai lá, brinca com as
Eu
crianças,
achei
fica naquela.
interessante isso porque justamente apelou pro lado do justiceiro, pai de família, entendeu? Porque ele via literalmente, era o mesmo reflexo da família dele, entendeu? Ele se encaixava num lugar onde faltava justamente ele. Porque ao mesmo tempo que ele tinha uma família com uma esposa e dois filhos que tinham morrido, o David, ele tinha morrido, né, para os olhos da sociedade, e a família dele estava lá, a esposa e os dois filhos. Era uma família sem um pai, para um pai que não tinha família.
Eu acho esse encaixe assim, de peças de quebra-cabeça muito forçado. Sendo sincero, assim. Eu não achei que funcionou legal. Eu achei que atrapalhou um pouco mais assim, a série. Na verdade, foi pra encher linguiça, né, JP? Não foi uma
É,
coisa assim, tipo,
sim,
ah, isso vai
foi um
dar uma
pouquinho de encher
dinâmica na
linguiça,
trama.
mas assim, é um encaixe de quebra-cabeça, assim, um pouco baseado na coincidência, pra mim ainda melhor do que a peça aberrante do cara lá
Do
que
Lewis.
gastou. Pra, tipo, teve mais significado psicológico do que o cara, entendeu? Pra mim foi isso, foi apelar pro lado emocional.
Eles quiseram contar uma história paralela e fazer uma crítica tal qual fizeram com o Rambo há 30 e poucos anos atrás, com aquela coisa do cara que volta pra guerra e ele tenta se encaixar na sociedade e essa coisa não funciona, né?
É, que, não, mas
Então
pra mim
é.
essa parte assim foi bem representada lá pelo Curtis, entendeu? Aquele grupo e tal. Aquela
Sim.
parte do grupo foi legal. Só que, de novo, se estendeu, entendeu? Falando um pouco do resto, a gente tem ali a Gina Madani, ela tá fazendo o papel da policial, que ela. No começo ela parece meio por fora ali, né? Até o momento que começa a juntar as histórias, ela meio que corre na rabeira ali das ideias, né? Da série.
É, mas ela foi uma peça-chave ali, né?
Não,
É assim,
sim.
eu achei que poderia ter até explorado um pouco mais a. É o que eu falo, cara. Eles alongaram muito, aí perde um tempo com algumas coisas assim, sabe? Podia ter mostrado ela na praia, ela tomando banho, umas coisas assim, sabe?
Pois
Tinha
é.
que ter um episódio só dedicado a ela trocando de roupa lá, cara. Que, pô, mulher bonita, né, cara?
Pois é, cara. E falando de mulher bonita, não sei se você vai concordar, a gente teve também que, ao invés de fazer a conexão através da nossa querida, que eu não vou mencionar o
Rosara
nome,
Dawson.
pô,
Cara, é a melhor coisa da série. E só a ausência dela faz essa ser a melhor série da
então,
Netflix.
e
Marvel Netflix.
a gente teve a conexão ou falta dela, né, por meio da Karen Page. E assim, ela tá recém saída da série do Demolidor não, perdão, dos Defensores, onde supostamente o Demolidor morreu, o Matt Murdock tá morto, na visão dela. E não tem referência, cara. Enquanto na maioria das séries, tipo, tá, essa é a série mais desconexa. Na maioria das séries da Netflix, a gente sempre tem alguém falando do tipo, ah, os robôs que atacaram aí, invasão alienígena. Não com essas palavras, acho que eles sempre se referem ao incidente, né? Tipo, ah, teve o incidente aí que foi a Batalha de Nova York. Enquanto isso, nessa série, cara, ela não faz nenhuma menção, tipo, ela tenta convencer o Frank a abandonar essa luta, a viver o resto da vida dele, só que ela nunca fala, pô, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com o fulano, entendeu? O cara focou tanto nisso que morreu, sabe? Ela não refere o Demolidor em nenhum momento.
Não, é. Isso é muito chato. Isso chega a ser irritante, sabe? É essa falta de não é referência, mas poxa, cara, tá acontecendo praticamente no mesmo na mesma cidadezinha ali. Todos eles estão em Nova York, é o mesmo bairro, cara. Mesmo bairro assim, são próximos, né?
É,
E pô, o
são.
cara não fala em nenhum momento. Fala, pô, é o Matt morreu, não sei o quê, é o
Inclusive,
ver
eu
ele
não
brincava
sei,
com o outro
talvez ele
lá.
até esteja vivo, dependendo de como essa série se situa. Talvez logo depois que o Justiceiro ajudou o Matt Murdock ali no telhado, né, para meio que pagar uma dívida ali, não sei, quando eles estão sendo cercados pelo tentáculo e tudo mais, talvez dali ele já tenha ido terminar a caçada gangue, ou talvez o Matt ainda não tenha morrido. Ela poderia ter dado uma citação disso para juntar as ideias ali. Entendeu? E aí a gente tem também, a gente, como a gente já mencionou, a gente tem a presença do Billy Russo, né? Que na hora que eu ouvi o nome já me veio à cabeça a história do retalho. Só que aqui, ao invés de ser um líder de gangue aí, um enforcer de alguma máfia, ele é o melhor amigo do Castle da época da guerra, né? Que tava com ele na companhia onde ele serviu pela última vez antes de voltar pra casa.
Isso é bacana.
Mas eles mantiveram muita coisa do personagem, né, cara? Aquele trejeito arrogante dele, aquela preocupação com a aparência, né? Que é inerente do personagem, que é uma coisa que ele perde, que acaba afetando muito o psicológico dele quando ele passa pela transformação e se torna um retalho, né?
É, vamos ver que... Pra mim, ele sempre foi vilão, né, cara? Dá a entender que ele, desde lá do tempo da guerra, ele sabia tudo que tava rolando de errado e... Não só deixou rolar, como tava ganhando dinheiro com isso.
É, eu não sei se... Talvez... Não sei se o tempo todo, entendeu? Mas pelo menos naquele momento em que ele segura o Castle, ele já sabia. Ele não deixou o cara matar não pelo bem do Castle. Ele segurou o Castle pra, né, não perder o chefe.
Mas eu acho que a gente tá batendo muito na série em relação à trama. Então vamos elogiar. Vamos falar das cenas de ação, cara. Porque você acabou de citar um momento da série que eu fiquei... Caraca, esse é o Frank Castle mesmo, cara. Sabe, maluco, surtado, e por mais que ele não seja tão fiel assim à personalidade que ele tem nos quadrinhos, óbvio, né, a gente tem que fazer uma adaptação, cara, essa visão que ele tem, que o próprio ator dá, né, essa interpretação que ele dá pro personagem, é surreal, cara, é sensacional. Pô, essa cena lá que eles estão na guerra, que ele vai lá sozinho.
Cara, essa é uma cena que a gente já teve meio que o teaser dela, que é uma cena que todo mundo fala... Durante o julgamento dele, né, que o Schoenover vai lá falar disso, em alguns momentos da série do Justiceiro esse momento é citado, né, quando tá sendo procurado o Justiceiro e tal, e aí num episódio lá do nada a gente tem realmente a mostrada essa cena, né, do que o Justiceiro fez pra ser elogiado, pra ser temido, né.
Porque que ele vai? Ele é maluco, cara, ele não tem medo de morrer, não.
Nossa, Isso é muito antes da transformação dele, né? O cara tá no meio da guerra ainda, né? Tipo, é a transformação dele num veterano de guerra, né? Ele tá, até então, ele matava, ele lutava, mas aquele ponto ali é o que ele começa a perder um pouco da sanidade, talvez, que o cara ali entra em modo fúria ali, entendeu?
É onde ele passa a questionar tudo que tá sendo feito, né?
Uhum.
É, a partir daquele momento ali, não ficou claro pra mim quando que ele voltou, né? A partir de que momento que ele voltou pra casa de vez ali.
Eu acho que é logo, pouco depois daquilo, né? Porque ele socou o oficial em comando, eu acho que ele foi
dispensado.
Ele arrancou
o olho do cara, pô, com soco. Quem faz isso, cara?
Eu acho que a mão dele tava meio em carne viva ali, com o osso exposto.
Que aquela porrada ali, meu Deus.
Não, foi linda aquela porrada, entendeu?
Não, é não só aquela, né? A parte de cena de ação... Essa série, cara, podia explorar um pouco mais isso. A gente sabe que a Netflix não... Tem medo um pouco de pesar nisso. Mas eu, em alguns momentos, eu achei que ele tava meio que muito fraco, em outros, muito overpower, entendeu? E em outros, assim, com pena, sabe? Quando ele tava, no final, quando ele tava amarrado lá, que o cara tá dando porrada nele, pô, cara, assim, o justiceiro lá da primeira temporada tinha fugido dali em 2 minutos já, cara. Ele tinha acertado a porrada, já tinha matado todo mundo, cara. Ele tava esperando ali pra concluir toda a trama, né? Mas, pô, sei lá, é... Cara, quantas vezes você... Eu contei 3 vezes que ele ficou acamado. Assim,
pois
de
é.
Quase ficar na merda mesmo, de achar que ia morrer, entendeu? E, cara, sei lá, eu acho que faltou um pouco de...
É porque, assim, até então a gente viu agora o Justiceiro terminando a missão dele, né? A gente vê ali, até muita gente achou controverso o final da série, né? Mais um pouco de spoilers aí, que ele indo no grupo de apoio e tal, conversando... Mas é que agora, até agora, ele concluiu a missão dele, né? Ele encerrou de vez. Agora já acabou a conspiração dentro da conspiração. A gente tem que ver agora como vai ser. Talvez, inclusive, a própria Mama Gnut aí sirva pra transformar ele do cara que tá atrás de vingança pra família dele pro cara que quer, realmente, com o dedo coçando pra matar vagabundo, qualquer vagabundo, não só os que estão envolvidos com ele, né?
Essa coisa dele ser libertado ali no final, de terem cortado, tipo assim, de ter recebido meio que um perdão não oficial, isso é uma coisa que acontece até no, naquela HQ, Círculo de Sangue, não sei se você nunca já leu,
Não, essa eu não me lembro dela. Não, acho que eu
que
não
foi
lembro.
que foi os primeiros passos que a Marvel deu pra tornar o Justiceiro um psicopata mesmo, um doentão mesmo, e partir pra violência. E assim, no início ele tá lá no presídio, tem, se eu não me engano, aparece o retalho também, eu acho que é ele mesmo, não me lembro agora. Mas eu sei que ao final, tipo assim, os caras soltam ele, olha, cara, tu tem alcance até onde a gente não tem. Então você vai lá, trabalha e a gente ainda vai te patrocinar. Entendeu? Aí, pô, então tem uma coisa. Dá a entender que pode ser que venha na segunda temporada, se houver, né? A surgir uma coisa do tipo. Que é dele ficar. Como é que se diz? O cara é meio que pra, o outsider, né? Que é o cara que. O Black Ops ali de Nova York,
sim,
né? Da CIA. E é legal, cara, porque você passa a dar um motivo pro personagem. Porque, cara, eles pegaram tão. Eles fizeram um negócio tão bem feito quando fizeram aquela questão do. Ele, o motivo dele ser assim, sabe? A família do cara morreu de maneira injusta, bruta, sabe? O cara tinha acabado de voltar da guerra. Aí, pô, você passa a pesar nisso mais agora. Quando conta a história do cara, o cara tava matando gente inocente lá e não sabia, sabe? É, trabalhando pra CIA, aquela, sem saber. Ele tava sendo parte de uma armação.
É, então, ele foi usado, entendeu?
Exatamente.
Mas eu acho que agora eles devem retomar a guerra das gangues, né, cara?
É, e como vai ser feito isso, né? Porque agora eu acho que a Netflix tem que ser inteligente agora e fazer igual o Frank Miller fez na época dele com o Demolidor, que ele roubou o vilão do Homem-Aranha. Que ele roubou o Rei do Crime do Homem-Aranha e deu pro Demolidor.
Não.
E agora eu acho que a Netflix tem que roubar o Rei do Crime do Demolidor e dar pro
Eu acho que as histórias do Justiceiro e do Rei do Crime vão se cruzar de novo, porque o Justiceiro também, entendeu? O único gancho aberto ainda do Justiceiro é realmente com o Rei do Crime, né? Que eles tiveram aquela treta na prisão lá.
Aquele desentendimento meio estranho, né?
É, então. Mas vamos ver, cara. A gente ainda tem muita coisa pra ver aí na temporada do Demolidor com relação ao Rei do Crime e tudo mais. A gente tem que ver o que pode vir na temporada do Justiceiro.
É, o Demolidor eu tenho muito medo da. Porque a gente. Nós acabamos criando uma expectativa muito alta, né? Porque as duas primeiras temporadas foram muito boas. Então. A primeira temporada ela foi bem arrastada, mas a segunda ela foi uma aula, né, cara?
Eu acho que a terceira temporada, né, cara, já vamos fazer aqui algumas apostas, eu acho que vai ser baseada em dois grandes arcos, né, cara, que é a Queda e o Born Again, né, que eu esqueci o título em português.
Eu vou falar uma coisa polêmica aqui pra você, JP. Tá preparado?
Ah, sempre, né, cara, convivo com você há tanto tempo, polêmica é seu nome do meio.
É, pois é, eu vou falar que eu acho a Queda de Murdock um saco.
Ah, cara, é um pouco arrastado, mas a trama em si é bem legal. E pra série os caras devem dar uma upada, porque eles estão misturando tramas ali. Entendeu?
Eu acho muito. Assim, é legal, não tô falando que é ruim, não. Eu acho que a Marvel tem muita coisa ruim. Mas eu acho que pra adaptar pela Netflix vai ficar. Meu Deus. Olha, não vai dar, cara. Vai ficar pior do que novela mexicana, porque é um arco arrastado, ele foca mais no lado psicológico, entendeu? E você tem uma reviravolta ali relacionada a Karen Page que eu não sei de que forma eles vão encaixar isso. Acho que eles vão ter que encaixar isso com uma outra personagem,
cara,
de alguma outra forma.
Eu acho que assim, não vai. Não, eles vão cortar essa parte da reviravolta, porque eu acho que o Rei do Crime ele já descobriu a identidade do Matt Murdock, entendeu? Naquele ponto ali que o Matt vai conversar com ele na cadeia, ele já deu uma sacada. E eu acho que eles não vão utilizar aquela parte, mas. Querendo ou não, os caras já introduziram a mãe dele e já deram essa ideia de que o Coen está trazendo. O Rei do Crime está entendendo a identidade dele. Eu acho que nem o Bazooka não vão botar na série dele, vão esquecer esse cara, ou vai ficar lá na Jessica Jones. Mas tá vindo o Mercenário aí, cara. Eu acho que pra terceira temporada deve ter o Mercenário sim.
Pô, o Mercenário ele tem que aparecer, né, cara? Mas eu já acho um erro. Eles meio que desperdiçaram a morte e ressurreição da Elektra, né?
Acho que não,
acho
cara.
Acho que foi bem desperdiçado. Tu não
acho
acha, não?
Dentro do propósito que eles se puseram ali, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam. Ela morreu, foi ressuscitada, serviu como arma do tentáculo. Ela já mostrou que tá servindo como. Ela tá passando ali pra transformação, né? Só faltou ali um pouco mais da participação do Stick, que ela tem essa coisa, tipo, renascida pelas duas metades ali pra. Pra ser loucona mesmo. Caminhar entre os caminhos.
É, Defensores, por sinal, foi uma grande decepção, né? Essa, sim, poderia ter tido seus três episódios bem trabalhados, né? E não foi o que aconteceu. Teve menos episódios e foi bem decepcionante, né, cara? E, assim, uma das coisas que eu menos gosto em Defensores é o overpower da Elektra, né?
Cara, porque,
pô, ela tava batendo no Luke Cage, entendeu? Tudo bem ela dá uma surra no Punho de Ferro, isso aí até eu bato no Punho de Ferro, se deixar.
Pois é, cara.
Mas, pô, ela batendo no Luke Cage, cara, ela conseguiu porrar a Jessica Jones assim. Pô, é aquela cena lá que ela apaga todo mundo, cara. Aquilo foi muito exagerado, sabe?
Ah, cara.
E tudo bem, a gente sabe que a Elektra é sinistra, mas deram uma exagerada assim pra ela ser a vilã da parada. E fazendo até uma crítica assim dos Defensores, mas, pô, tem umas coisas nessas séries que me incomodam bastante, sabe? É uma coisa que me incomoda desde os filmes lá do Batman, do Nolan. Que, pô, você tá brigando, você tá com uma metralhadora, aí você vai brigar com o cara. O cara não tá armado. O que que você faz? Você dá um tiro, né?
Os caras tentam bater com a metralhadora. Ah.
Não, eles vão guardar a metralhadora e vão sair na porrada. Justo é justo, né? Pô, e no Defensor...
Cara, é o que acontece, né, cara? Então, o John Wick matou todos os bons capangas, né? Que é aqueles capangas que veio os amigos morrendo, ainda assim querem lutar com o cara que tá matando todo mundo. Aí sobrou só a galera que realmente não sabe o que fazer da vida.
Todo mundo ficou meio perdido, né? É tipo assim, é...
Contrataram o capanga de quinta categoria.
Mas John Wick é muito bom, não fala mal não, cara.
Não, não tô falando mal não, tô falando bem dos caras. Porque no John Wick você tem aqueles capangas, cara, que eu não teria essa fidelidade ao trabalho, entendeu? Eu vi que o cara matou 50 dos meus colegas de trabalho, eu não ia ser o louco que ia pular em cima dele, né, cara?
Eu pegava, dava um tiro no pé e sentava no chão. Ah, é?
Né, eu falava, não, o sindicato que se lasque, vou pedir minha rescisão aí, me demito. Tô de greve.
É, né? Pô, John Wick é sensacional. Por sinal, o Justiceiro pegou muito, aproveitou bastante, né, a onda, né, cara?
Sim.
É, cara. E essa coisa, cara, no Justiceiro ficou até melhor porque ele não é um cara muito de combate corpo a corpo, né? É facada, tiro, é bazuca, entendeu? É maneiro, cara. Eu acho que exploraram legal. As cenas de ação, cara, uma coisa que... Essa, de fato, talvez seja a segunda melhor série que a Marvel Netflix fez, em parceria. Junto com a segunda temporada do Demolidor. Porque as outras, elas sempre vêm meio que decepcionando. Jessica Jones é bem fiel ao que acontece na HQ, né? Então não tem muito como fugir daquilo. Eu acho até meio errado dar uma série pra personagem, porque por mais que ela tenha uma boa história, cara, sempre vai haver a crítica da série ser chata demais, mas ela é muito parecida. E é exatamente por isso que eu temo pela adaptação do arco, A Queda de Murdoch, na Netflix.
Cara, não, eu acho que não. Os caras estão tomando liberdades, assim, eles estão fazendo... A gente já viu que fidelidade, assim, tem um limite, entendeu? Os caras estão tentando ser ter o máximo de fidelidade possível, mas as adaptações acontecem para encaixar com a história, que foi o que aconteceu com o Retalho, né? Só dando um exemplo aí. Então, os caras não vão sacrificar a história em termos de fidelidade 100%. Eles vão fazer o melhor que possa manter a série, que possa dar bom retorno.
É.
Os caras também não são a Fox pra fazer só merda.
É verdade, né? E vamos ver, enfim, né, cara?
No final, o que você diria da série do Justiceiro, cara, pra gente encerrar?
Cara, eu acho que, apesar de tudo, apesar de ter suas falhas e em alguns momentos ser cansativo, foi uma série que passou bem rápido, assim. Eu consegui, porque eu ficava na ansiedade de ver ele matando gente. E passaram 3 ou 4 episódios que ele não deu um tiro em ninguém, cara. Isso meio que me incomodou um pouco. Mas por quê? Porque eu espero que o Justiceiro seja o Justiceiro, entendeu? Mas apesar disso tudo, cara, a série é boa, a história é redondinha, os personagens são subaproveitados, mas não tem aquela coisa de tanta incoerência, não tem tantas incoerências quanto um Defensores da Vida tem, um Punho de Ferro da Vida tem, o Luke Cage, então, nem se fala, que é um festival de absurdos, é de longe a pior série da Marvel Netflix pra mim, apesar de eu saber que muita gente defende, entendeu? Eu acho que o Justiceiro tá ali entre a principal, assim. Só não é melhor do que a segunda temporada do Demolidor, que eu acho muito redondinha, entendeu? Mas também covardia, né? Porque você já tinha um personagem estabelecido e o Demolidor é muito mais personagem, né? Assim, muito mais fácil de você trabalhar.
É, o Demolidor, ele tem muitas facetas, né, cara? Dá pra adaptar muita coisa. O Justiceiro, querendo ou não, ele é uma coisa mais reta, assim, uma linha reta, entendeu? Tipo, por isso que ficou legal na temporada, eles mostram essa coisa do drama dele e tudo mais, mas dali pra frente, ele é o cara que vai matar vagabundo, porque ele tá com o dedo coçando pra matar o vagabundo.
Essa é boa.
Então é isso que ele vai fazer, cara. Ele tá ali pra matar a gente, entendeu? Não tem muito mais que isso. As tramas da história do Justiceiro é ele procurando jeito de matar vagabundo.
Isso é legal, cara. Não, vai ter, foi o que você falou, né? Agora abre espaço para briga para guerra das gangues, né? Para coisa da máfia, ele mexer com a máfia.
É, porque querendo ou não, ele terminou de matar as gangues que ele começou no Demolidor. Então, tipo, é aquela coisa, né? Que toda série de briga de gangue adapta. A partir do momento que você tem um vácuo de poder, todo mundo cai matando. Ele matou aquelas gangues, vão vir outras querendo preencher aquele espaço. Ao mesmo tempo, você tem o rei do crime, dando um jeito de voltar para as ruas, querendo poder, entendeu?
Ah, pois é. Enfim, no final das contas, essa série foi bem boa. Não decep... assim, decepcionou por um lado, mas compensa de outro. Foi uma série que conseguiu manter, para mim, um equilíbrio entre o amor e o ódio, assim. Literalmente, até dentro do personagem, né? Falando do personagem. Mas conseguiu manter um equilíbrio legal. Eu acho que foi bem satisfatório, assim, no final das contas. Mas eu espero que na próxima temporada eles botem mais ação.
E agora vamos ver o que que vem aí, né, cara? Qual que é a sua avaliação aí do Justiceiro, então, final?
Ah, cara,
Quantos bacons aí?
eu daria uns 4 bacon. Fácil.
Quatro bacons, cara.
E você?
Foi a nota que eu dei também, cara, que eu achei muito boa, assim. Cansou em alguns pontos, mas no final ela entregou o que prometia. Tem cenas memoráveis. E o Justiceiro é um cara foda, né, cara?
É, de fato, agradou a todo mundo, né? Manteve o equilíbrio. Então é isso aí. Esse foi o Sobrecast aí. A gente falou do Justiceiro e mais algum monte de outras coisas, né? O Alexandre vai voltar, eu ainda não tomei o canal dele. A gente tá aguardando aí, porque a expectativa é que quando sair o episódio final de Sense8, a gente brigue ao vivo. Quem sabe a gente não faz até uma live na JP. Vai ter que ter todo mundo ali.
Pois é, galera. Vamos esperar aí. Vai ter a live do Sense8, tá? Sem moderação, só pancadaria. A gente vai convidar até o Breno aí. Entendeu?
É,
Desculpa,
a gente tem que
Bruno.
convidar quem entenda do assunto, né? Então o
Mas,
Júlio tem
não,
que
não.
estar.
Porque tem. Não, com o Júlio com certeza, né, cara? Não, não, no, com o Júlio já é confirmado. A gente tá pensando em quem mais dá pra chamar. Dá pra chamar o Breno aí pra discordar. O Bruno para tentar manter um pouco o nível das coisas, ou só para dar pancada mesmo em todo mundo.
No Quarteto Fantástico, o Bruno seria o coisa, né?
É, tá na hora do pau.
É, então é isso aí, galera. Assina o canal, curta, compartilhe. E é isso aí. Até semana que vem.